Além dos fatos.
Além dos fatos, começando aqui na Rádio Novo Tempo, corre para o YouTube também, porque estamos com imagens, youtube.com/novotempo rádio, onde você também pode participar com a gente, seja mandando mensagens, pastor, pode sentar aqui, ó. Seja mandando mensagens ou então participando da nossa enquete. Eu faço uma pergunta para você, que olha, essa pergunta eu acho muito interessante e, na verdade, eu estou... surpresa, porque eu acreditava que a resposta seria diferente. Eu perguntei, Deus devia ter matado... é muito forte, né? Vamos usar a palavra destruído. Eu acho que fica mais radiofônica. Deus devia ter destruído Satanás no céu. Eu achei que a maioria ia falar que sim, mas 67% falaram que não. São ouvintes da Novo Tempo.
Podem ser ouvintes da Novo Tempo. Afinal de contas, nós não estamos tratando desse assunto a partir de hoje,
Exatamente. Isso. Não é estreia.
Programa de hoje é A Origem do Mal. Você já ouviu a voz dele, afinal de contas, como o pastor falou, né? Eu vou usar o afinal de contas também. Só isso que eu tô repetindo, pastor. É segunda-feira. Segunda-feira temos ele entre nós, pastor Robson Aleixo, apresentador do programa Fé para Hoje e também o cara que toma conta aí das publicações das revistas, pastor.
Exatamente.
Eu vou aprender o termo certinho.
Coordenador editorial. Assim.
Coordenador
editorial. Ele é responsável pelos cortes e pelos...
pelo filtro.
A filtro, melhor.
Não, 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 mas não é só o filtro, não. É a promoção, é o trato com os autores e com os demais projetos da gente.
Perfeito.
Pois é, Veri, assunto de hoje é este, A Origem do Mal.
Como foi que tudo começou?
Como foi que tudo começou? Se começou lá no céu, será que começou antes? Às vezes eu fico me perguntando, sabe?
Quanto tempo antes de chegar aqui? Não, que pergunta boa.
Essa é uma pergunta muito interessante, é muito interessante. Porque quando a gente para pensar sobre essa batalha que teve no céu... O coração de Satanás, né, lá então, era Lúcifer, sendo transformado pro mal. Quanto tempo isso durou? Porque quando a gente fala, parece que foi algo tão rápido, mas será que foi tão rápido assim?
Muitas perguntas surgem, como, por exemplo, poderia não ter chegado aqui, né?
Por que aqui?
Ter ficado em outro lugar.
Por que? Justo
aí,
aqui.
Aí vem esse porquê, também cai bem. Não sei se são porquês com respostas, pelo menos não vou dizer aqui. Vou deixar o desenrolar e o estudo, porque ele está entre nós, o pastor Robson Aleixo, porque segundou no programa Além dos Fatos, e quando é segunda-feira, normalmente, né?
Salvo quando está viajando.
Só ocasionalmente que acaba não sendo, mas... Normalmente ele pastor.
É uma alegria, pastor. É uma alegria, Vera, estar aqui nessa nossa segunda-feira. Lembrando a todos que se você quiser continuar ouvindo, temos Fé para hoje na TV às 10h30 da noite, inédito, viu? E tratando de temas muito interessantes, estamos fechando as bem-aventuranças. Mas esse aqui, Larissa, é o tema da Bíblia. Tira isso e some tudo, inclusive essas perguntas. A gente faz essas perguntas diretamente... pensando nessa história. Mas se você vai perceber que as respostas dessas perguntas, elas sustentam todos os livros da Bíblia. Porque, afinal de contas, a Bíblia começa e fala dois capítulos sobre a criação. No capítulo 3, já existe um contato entre a criatura e esse personagem, Satanás, já. E aí, o mal, o pecado, a presença de Satanás vai acompanhar tudo individualmente, quanto Israel enquanto nação, a relação que existe entre outros povos, Jesus, até Apocalipse. E Satanás está presente no Apocalipse até o capítulo 21, onde ele morre. Então você tem 20 para frente, onde ele morre. Então você tem dois capítulos de um mundo perfeito no início, um capítulo e meio do mundo perfeito no final. Todo o restante é em batalha.
Certo. Essa citação, o fato de primeiro formação, né, e tal, e depois já aparecer esse contato, como o pastor citou, quer dizer que foi exatamente após, ou seja, pode ter aí um time, né?
Entre a queda de Lúcifer no céu...
Entre a criação aqui, né? E a chegada deste contato. Né?
Na verdade...
O fato de não haver nada ali, né? Mais citações, não quer dizer que tenha sido imediatamente. Ou quer dizer...
Mas não dá para sustentar a ideia de que foi demorado.
Ah.
Uhum. Primeiro que existem princípios, né? E esses são os princípios para a gente responder as coisas. Primeiro, qual princípio a gente trabalha, porque a gente não vai desviar dele? Como Deus age? Por exemplo, resistir à tentação, conhece esse texto, você que está me ouvindo? Resistir à tentação, ela fugirá de vós. Uhum. Então, não existe tentação permanente. Existem pontos fracos e pontos fracos da gente. Mas, uma vez que a presença de Satanás aqui na Terra recebesse uma resposta definitiva, um não definitivo, não é possível que a gente vai imaginar que o mundo vai continuar perfeito com a presença de Satanás. Uhum. A partir do momento que o ser humano decide, e se ele tivesse decidido por não ao mal, a árvore do conhecimento do bem e do mal poderia continuar existindo.
Correto.
Mas Satanás não. Ele não está presente mais no jardim. Ele estava aqui exatamente para cumprir uma função, dar a oportunidade para o ser humano tomar uma decisão livre em relação a Deus. Então ele não ia continuar, não existe tentação permanente. A segunda é que pela maneira como Satanás tenta Adão e Eva, significa também que ele já havia passado por outros estágios de tentação. E aqui era o último lugar que ele não tinha derrubado. O que é importante a gente saber também é que Deus criou o mundo e colocou no mundo a árvore do conhecimento do bem e do mal. Uhum. E lá estava a serpente, e no momento que estão as primeiras falas de Adão, Eva e Deus, ele já adverte para eles não se aproximarem da árvore. Ou seja, se aproximar da tentação. Então ele está presente desde o primeiro momento. Quando Deus coloca, cria o jardim e coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal, Satanás já está presente nela. Lembrando que, ainda não respondendo perguntas diretas, mas Satanás não estava no jardim. Ele não tinha liberdade no jardim. Ele estava numa árvore. O contato com ele está restrito a uma decisão do ser humano de se aproximar da árvore. Se o ser humano não se aproximasse da árvore, Satanás não podia se aproximar deles. Então, não é assim, Deus colocou Satanás aqui na Terra. Não, ele estava em uma árvore específica e não poderia sair dali.
Ok.
Quero mandar um abraço aqui para os nossos ouvintes da Rádio Novo Tempo. Uma em especial aqui, sabe, Pastor Robson e Veri? Que é assim... Ela está... como que eu posso usar? Que palavra eu posso usar? Me ajude aqui. Com novos desafios.
Ah, é?
Enfrentando novos desafios. Com muita maestria, por sinal. Não vou ficar puxando muito saco dela, não. Porque senão ela fica toda se achando, tá? Uhum. Mas um abraço pra Luciana Ferreira, que tá acompanhando a gente direto de Maringá.
A grande Lu. Tá soltinha pelo Brasil. Né? Só no giro.
Carimbando o passaporte do Brasil.
Obrigado,
pelos
obrigado.
Estados do Brasil.
Meu abraço pra você. Que honra ter uma audiência dessa.
É verdade. Especialíssima.
Acabou de mandar um abraço pra gente, gravando e ouvindo a rádio.
Muito. Manda suas interações, suas perguntas também, Lu.
Isso mesmo, Lu. Coloca o pastor aqui numa...
Segunda-feira.
Uma bucha.
É. Isso mesmo. Mas agora eu quero saber, pastor. A gente estava conversando, né, eu e o Véria aqui, algumas possíveis perguntas, né, que eu acho que seria interessante a gente trazer todas pro programa, assim tivermos tempo. Se o céu é perfeito, pastor, desde sempre, como que a gente consegue explicar isso que surgiu no coração de Lúcifer? Ele também não era um ser perfeito?
Sim, ele era um ser perfeito. Mas... E a perfeição, a perfeição presume liberdade. A perfeição presume liberdade. Se você estiver num lugar onde não há defeitos e não há escolhas, você não está no lugar perfeito.
Ok.
Você moraria no céu sem ter que escolher nada, sem poder escolher nada. Por exemplo, você fala, Deus fala assim, eu vou te levar para lá, para o céu. E você tem uma esperança de estar no céu em breve. Só que ele falasse assim, só que lá você não decide nada, não escolhe nada, não faz nada. Você vai estar programado para sempre para ser bom. Tem uma frase que diz assim, tudo que é bom deixa de ser quando vira obrigatório. Então, onde que está a perfeição do céu? A perfeição do céu está, inclusive, de que toda essa perfeição e esse amor é um amor livre. Então, vamos lá. Faz parte da perfeição um ambiente de amor. Faz parte do amor dar ao objeto, ao ser amado, a escolha de não amar. Você só entende um amor autêntico porque a pessoa que te ama poderia não ter te amado. Senão, aquilo não é amor. Se você for pensar, Larissa, a história do livro de Jó levanta essa questão filosófica no primeiro capítulo. A pergunta é: Jó ama Deus genuinamente por escolha? Satanás fala: não, Jó é subornado nesse amor. Ele não ama Deus por escolha. Ele está convenientemente.
Ele tem, né?
Ele não quer perder o que ele tem. Uhum. Aí Deus. E ele tá, ou seja, ele está acusando aquilo de não ser amor genuíno. Em outros momentos, você pega em João, ele fala assim: o verdadeiro amor lança fora todo medo. No medo não há amor. Porque o medo tira a liberdade. Se uma pessoa está com medo, ela não está escolhendo. Ela não está escolhendo. Por exemplo, se alguém chegar para Deus e falar assim: Deus, eu estou aqui porque eu tenho medo da danação eterna. Ele não aceita essa adoração. O eu amo tem que ser eu amo porque quero. É uma escolha livre. Portanto, a perfeição do céu, ela está exatamente baseada no fato de que a escolha está sempre patenteada. Isso é perfeição. Ou seja, o mal não poderia surgir em um ambiente onde não houvesse escolha. Uhum. O mal só poderia surgir da perfeição. Ele não pode surgir de outra.
Ou seja, o ambiente criado, né, para nós, seres humanos, aqui, originalmente, era semelhante, um tipo do
ambiente
celeste.
A Terra é um lugar perfeito onde seres humanos escolhem. Uhum. Veja, a mesma coisa que permite a existência do amor é a que permite a existência do pecado. Só pessoas livres podem pecar. Um robô não peca. Uma árvore não peca. Uhum. Só pessoas livres pecam. Para você pecar, você tem que estar livre para pecar. Algumas pessoas até falaram para Deus, ele responde: se você não soubesse, você não teria pecado. O pecado se configura numa escolha consciente e livre. Da mesma maneira, o amor só existe onde tem liberdade. Deus é amor, né? Mas quando Deus quis ser amado, ele assumiu o maior risco que alguém poderia assumir. Quando Deus optou por ser amado, ele assumiu esse risco. Ele preferiu o sacrifício, o risco de ser traído do que agir contra o seu próprio caráter em não ser amado genuinamente. Deus é amor, ele só aceita amor de volta.
Quando a gente lê sobre essa batalha que aconteceu no céu, porque foi uma batalha, né, pastor? Aí vai vir a pergunta, se ela foi literal ou se ela não foi literal, mas houve uma batalha. Foi sério a coisa lá no céu.
Houve peleja no céu.
Houve peleja. A gente consegue saber...
Ele gosta do texto.
A gente consegue saber se foi algo rápido. Por exemplo, Satanás estava lá em perfeita harmonia, convivendo com os anjos, com Deus e tudo mais. E de repente surgiu essa semente do mal do coração dele. E no final da tarde ele já estava sendo expulso do céu. Ou a gente consegue ter uma noção, mais ou menos, pelo menos, do tempo que durou desde este começo até o momento que ele é expulso do céu. E aí, se o senhor quiser já emendar, se foi literal ou se não foi literal, se teve briga mesmo de, entendeu? De bater.
Confronto.
Confronto. O senhor fica à vontade que a gente está curioso.
O livro de Apocalipse, capítulo 12, ele conta uma história onde, conforme João vai apresentando os personagens dessa história, ele apresenta uma história do personagem. Então, ele está falando de um momento da história, veja, mas todas as vezes que ele apresenta um personagem, ele caracteriza o personagem pela sua história. É como se falasse assim, se eu falasse assim: segunda-feira, agora, eu fui lá apresentar um programa, Além dos Fatos, junto com o Veríssimo. Quem é o Veríssimo? O Veríssimo, lá do Espírito Santo. Aí eu conto uma parte da sua história para dizer quem é você hoje. Então ele começa assim: olha, viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de estrelas debaixo da cabeça. Ele está dizendo o nascimento da igreja. E a igreja nasce com o povo de Israel. Então essa descrição aqui é a descrição do sonho de José. José não sonha com 12 estrelas. Então, ele estava sonhando com a igreja nascendo. E a igreja nasce com os irmãos dele. Aí depois ele diz assim: a mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo os sofrimentos para dar à luz. É o momento em que Jesus nasce de Maria, quando a igreja nasce a partir do nascimento de Jesus. Depois ele falou assim: viu-se também outro sinal no céu. Eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. E agora vai contar a sua história também. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou por terra. Ou seja, ele contou o que Satanás já fez. Certo. Aí já responde uma parte da sua pergunta. Não foi assim, pecou de manhã e foi expulso à tarde, porque ele teve tempo de convencer um terço dos anjos. Ele fez uma campanha,
foi
campanha
trabalho,
contínua.
Hein?
Foi trabalho. Mas ele não fez uma campanha sozinho. Porque conforme Satanás entrou na batalha para enganar e conquistar corações, não dá para a gente supor que Jesus ficou olhando essa batalha. Deus entra em batalha também para conquistar esses corações também. Então, ele vai, ele tenta todos, leva uma terça parte. Mas Deus entrou em convencimento, como ele faz comigo e com você. Toda vez que Satanás tenta te convencer do pecado, o Espírito Santo entra em batalha por você também. Há uma outra característica que a gente tem que colocar. Deus é longânimo.
Foi uma terça parte porque Deus entrou e agiu. Senão
e poderia agiu.
Ter sido todos.
Poderia ter sido todos, como não poderia. Não sei, né? A gente só sabe que ele enganou uma parte significativa dos anjos. Mas todos foram tentados. Isso a gente sabe pela Bíblia. Acontece que uma terça parte dos anjos não é pouco anjo.
Uhum.
Então, houve batalha, houve gente que ficou em dúvida, e isso é muito importante para a gente entender. Dois terços, eles permaneceram fiéis a Jesus, um terço opta para ficar com ele, e Deus luta por Satanás. Então, ele, antes de se tornar Satanás, Deus também entra para convencê-lo do contrário. O que a Bíblia nos explica? Em um momento, ele para de contemplar e glorificar a Deus e começa a contemplar e a glorificar a si mesmo. E é muito interessante que a descrição que a Bíblia faz dele é a mesma que se faz de Jesus. Jesus é descrito como luz. Jesus é descrito como mensageiro de luz. E ele é descrito, esse nome, Lúcifer, que significa anjo de luz, ele fala, ele refletia a luz de Cristo. Ele refletia a luz de Deus. E aí ele achou que aquela luz era própria. Então ele para de olhar para o trono e para glorificar quem estava no trono, começa a glorificar-se a si mesmo. O texto diz do profeta assim: elevou-se o seu coração por causa da sua formosura. E perdeu a consciência de que toda formosura é derivada, né? Toda beleza é derivada. Então ele olha para a beleza e ele cria a primeira relação de autonomia na Bíblia. E batalha contra o trono, batalha contra a maneira como Deus rege o universo. Nesse processo, esse processo é longo, ele não é curto não, porque Deus é longânimo. Tanto é real que a partir da sua expulsão, o processo é tão longo que a expulsão dele já é uma sentença definitiva. Quando ele é expulso, ele não volta mais, ali ele não tem mais retorno. Agora, Larissa, não houve só uma batalha. Durante a história houveram muitas batalhas entre Deus e Satanás. Essa descrita em Apocalipse 12 não acontece quando Satanás caiu, foi expulso. Acontece quando Jesus morreu. Veja, olha o que diz o texto aqui, ó. Então, capítulo 12, verso 7. Então estourou guerra no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Ou seja, ele não é descrito como Lúcifer. Ele é descrito como dragão. Ele já tem uma história aqui. Também o dragão e seus anjos lutaram. O texto continua dizendo assim: mas não conseguiram sair vitoriosos e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. Então refere-se ao modo serpente no passado.
Exatamente.
A antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, ou seja, ele já foi lançado, porque a palavra diabo significa jogado. O sedutor de todo mundo, ele foi atirado para a terra e com ele seus anjos. Então ouviu uma voz no céu proclamando: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, do Messias, do enviado. Isso não podia ter acontecido na primeira batalha.
Okay.
Não havia Messias. Ele diz assim: pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o que os acusa de dia e de noite diante do trono de Deus. E eles venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e diante da morte não amaram a própria vida. Por isso, alegrem-se o céu e vós que nele habitam, e ai da terra e do mar. Ou seja, quando Satanás foi lançado lá, quando ele foi expulso, ele não foi expulso para a terra, ele foi expulso do céu, e ele foi tentando todos os mundos. Quando Jesus morre, ele é expulso de todo o espaço universal, e ele agora não tem espaço a nenhum lugar do universo. E ele fala: o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Só dá para dizer que Satanás tem pouco tempo restante depois que Jesus inaugura o relógio profético na cruz. Então essa batalha não acontece quando ele foi expulso do céu pela primeira vez, ela acontece quando Jesus morre e Satanás perde o acesso ao lugar santo, ou seja, todos os mundos. Ele não acusa mais. Satanás hoje é preso a este planeta e ficará aqui até a sua morte.
Atenção para o spoiler de resposta, né? Quando o pastor falou agora há pouco, né, que ele desceu, né, que ele foi lançado e tentou né? Outros mundos, ou seja, aquela pergunta...
Não foi destinado à Terra, né?
Exatamente, não. Poderia ter chegado em outro lugar.
Essa ideia de que ele foi destinado à Terra, ele é, resultado de uma leitura anacrônica desse texto, ou seja, ler esse texto fora do tempo. Essa expulsão aqui é porque quando Jesus ressuscita e vai ao céu, Satanás tenta impedir que Jesus chegue ao trono. E quando ele tenta impedir que Jesus chegue ao trono depois da sua ressurreição, essa batalha acontece, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão e Jesus entra como um vencedor lá. Ali ele venceu tudo que ele poderia vencer. Porque o sacrifício de Jesus, quando ele foi oferecido em parte. No sentido, sim, o sacrifício de Jesus é total. Ele ofereceu sacrifício por você, mas é como um presente. No momento que você envia o presente, a pessoa não está presenteada. O presente acontece quando o presente chega no destinatário.
A pessoa recebe.
Exato. E a pessoa recebe. Então, Jesus morreu e ele veio e foi para satisfazer a justiça do Pai. O sacrifício não subiu ao céu.
Ou seja, ele tinha que ir.
Ele tinha que ir. Uhum. Então, por isso que a Maria vai abraçá-lo e fala, não me toques. Uhum. Ou seja, o sacrifício já foi oferecido, mas ainda não foi aceito. Não, agora, quando ele entra e é aceito o sacrifício, aí existe agora um ser humano imortal no céu. Ali naquele momento, a raça humana perdeu todas as possibilidades de ser extinta. A partir do momento que Jesus se torna humano e não peca, o plano de salvação já está 100% vitorioso. Jamais um ser humano deixará de existir, porque Jesus se torna humano. Então, o projeto divino de fazer o ser humano, quando Jesus encarna e vence a morte, naquele momento ele está 100% vitorioso.
E atenção para um ser humano imortal no céu, né? Um ser humano que é imortal, né?
Possui, 100% Deus.
Possui a imortalidade.
E 100% homem.
Isso. Porque já, pode ser que já havia outros, né? Que a gente sabe de seres que foram tomados por Deus, mas se não...
Mas não é imortal, tem a imortalidade derivada. E não eram merecedores.
Uhum. Claro.
Agora há um ser humano vitorioso que é totalmente digno e merecedor.
Puro.
Então ele pega todos os méritos e fala, Larissa, Véry, Robson, vem agora desfrutar do que eu ganhei.
Uhum.
Aí, nesse momento, a salvação se concretiza pra gente. Por isso que não há acusação mais pra gente.
Bom, quando eu faço uma pergunta difícil, com pouco tempo, se é no primeiro bloco, não tem problema, porque daí a gente coloca um vírgula e continua no segundo. Então, eu vou trazer pra cá, tá? Na verdade, a pergunta é do Roberto. Ele falou o seguinte, já que falamos esse ponto, né, da morte de Jesus, né, o sacrifício, ele pergunta, seria possível um mal ter sido eliminado sem que Jesus precisasse morrer? Caso o ser humano não tivesse caído em pecado, porque antes de Adão e Eva ter caído em pecado, o mal já existia. Se eles não fossem tentar, não tivessem resistido à tentação, Jesus ainda assim precisaria morrer, pastor?
Para
eliminar o mal?
Uma resposta em duas partes. A primeira e mais importante é: a Bíblia não conta, não é um livro de hipóteses.
Esse é um ponto muito importante.
Ela não trabalha com hipóteses, ela trabalha com a história real.
Uhum.
Então, é igual quando eu dava minhas aulas de história, os alunos falavam assim, e se? Falou, e se é outro campo do saber. Quando a gente estuda história, a gente só estuda o que aconteceu. Então, essa é a história que não aconteceu. E a Bíblia não vai se desdobrar contando sobre o que não aconteceu. Mas a Bíblia revela o caráter de Deus. E o caráter de Deus é imutável. E nesse ponto a gente consegue viver nas muitas variações e hipóteses na nossa vida, porque a gente sabe como Deus age. Então, quando eu vi Jesus lidando com as crianças, Jesus lidando com pecadores, Jesus lidando com cobradores de impostos, com hipócritas ou com prostitutas, eu sei como ele lida comigo. Então, o que eu sei é o seguinte: Deus é um Deus salvador. Sua salvação foi revelada pelo pecado, mas ele sempre foi amoroso e a misericórdia dele e a graça estavam ocultas, porque ela não havia necessidade dessa graça. Há também duas realidades diferentes, Larissa. A primeira é de que o céu perdeu um terço de uma raça. Então você tem uma espécie, anjos, e tem dois terços preservado e um terço que caiu. Isso significa que a eliminação de um terço não extingue os anjos. Quando o pecado chegou na Terra, ela atinge um casal e só tem dois seres humanos na história. Então, quando o pecado atinge dois seres humanos, só dois seres humanos, naquele momento, se Deus não faz nada, há uma extinção da raça humana. Seres humanos não existem mais se Jesus não se tornasse um ser humano imortal. Então, há dois campos muito interessantes na diferença que existe entre anjos. quando uma parte dos anjos é destruída, duas partes ficam. Se Deus destrói o ser humano e fala, vocês pecaram e Deus teria sido justo, não haveria humanidade. Então, estaríamos diante de um plano de Deus e seria uma coisa assim absurda, porque nós não conhecemos isso, um plano de Deus que não deu certo. Era um plano de Deus que Satanás conseguiu de fato. Imagina nós pensarmos no Deus que existe e ele teve na história ele teve um plano que não deu certo. Isso é inconcebível, não existe plano de Deus que não dá certo. Esse seria. Então Deus vem, e eu gosto dessa frase, Deus não vem só para realizar seus sonhos. Deus vem para garantir a realização do sonho dele. Ele sonhou com uma humanidade, ele viu o futuro dessa humanidade e ele salva a humanidade. Isso nos dá confiança de que sim, Deus me jogaria fora? Não. Ele veio para garantir a realização dos sonhos e dos planos dele. Isso é a garantia de que não é mediante o meu pecado, nem o meu pecado é capaz de estragar um plano de Deus, porque o plano é de Deus.
E essa conversa não para aqui. Volta já, depois do intervalo, não é, Larissa?
Isso mesmo.
Além dos fatos. Além dos fatos.
Meu Deus, o dinheiro do... Gente, com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo, teve um pequeno acidente.
Voltamos falando de anjos.
Voltamos falando de anjos.
Porque aqui também tem anjos em tudo, né?
Isso.
Tudo que fazemos aqui tem o DNA dos anjos. Os
Exatamente.
Anjos da esperança.
Exatamente, gente. Isso é verdade. Ai, Veri, mas o que o Veri falou é muito verdade, porque tudo que acontece aqui é por conta dos anjos da esperança.
Exato.
Inclusive um fone de ouvido, por isso a minha reação, né? É,
houve um pequeno incidente aqui e Larissa automaticamente disse...
O dinheiro do anjo! o Cris...
Mas fique tranquila, aqui. Larissa, que o dinheiro dos anjos tá bem empenhado. Primeiro que o pessoal...
Isso mostra preocupação, Veri, tudo
primeiro,
que é daqui a gente se preocupa muito.
É, o pessoal adquire sempre o melhor, né, dentro das condições, das possibilidades... que os anjos proporcionam, né? Até num simples fone de ouvido que caiu
exatamente.
Ali. Isso está intacto, porque é
graças a Deus. Exatamente.
E outra coisa, do seu lado aí tem outro material ainda mais valioso do que um simples fone de ouvido e que também é proporcionado pelos Anjos da Esperança e o seu dinheirinho, ó, suado e importante que vem aqui pro projeto, pra missão. Conta!
Exatamente, Veri. Todo dia tem presente aqui na Rádio Novo Tempo, no Além dos Fatos, pra você que é nosso ouvinte. O presente de hoje é a revista A Origem de Tudo, de onde viemos.
Olha.
Eu escolhi essa revista porque justamente tem um capítulo nela que fala a origem do mal, que é o assunto que estamos falando hoje.
Bom.
Então, essa revista aqui, esse Guia de Estudos, vai ser literalmente uma bússola pra você estudar com a Bíblia do lado e ela vai te ajudar a entender um pouco mais sobre o assunto. O melhor de tudo é que é 100% de graça, porque os Anjos da Esperança já pagaram por tudo.
O dinheiro dos anjos tá aí.
Muito bem investido para continuar levando o Evangelho de Cristo para mais pessoas.
Sempre. Obrigado, Anjos da Esperança, por esse material que vai de graça para casa do nosso ouvinte. É Origem, é isso?
Origem, velho, isso mesmo.
Origem. Digitou Origem aí no WhatsApp, no 12981510081. Aparece um link aí para você. Pode clicar nesse link tranquilamente, tá? É do bem. Clica aí no link
Isso.
e você vai ter o...
Não é vírus.
Não, você vai ter um cadastrinho aí para preencher, para a gente saber para onde mandar essa revista A Origem de Tudo. Quem escreveu foi Michelson Borges, né?
Isso, velho.
Estudioso desse assunto, origens.
E já fica aqui o spoiler, tá? O assunto de hoje tá no capítulo 7, para você
Perfeito.
Que vai pedir como um presente.
Presentaço.
Sigamos aqui.
Sigamos. A propósito, vamos continuar, porque o intervalo, né, Christian? O intervalo aqui é muito bom. O intervalo hoje foi quente dentro do assunto do tema.
Tem assuntos que os ouvintes se interessam tanto, mas tanto, que mandam tantas perguntas que já dá pra criar um outro roteiro. Eu amo quando isso acontece, porque eu fico até meio perdida em quais perguntas pescar aqui, porque são perguntas muito boas. Eu até comentei com o pastor e com o Veri, né? Falei, nossa, fulano fez uma pergunta muito boa. Tem uma pergunta que tá separada desde o começo do programa, e eu falei aqui, Meliponário, sua pergunta foi muito
Olha
boa.
Ele aí. Voltou, hein?
Vamos fechar o programa com ela, porque eu achei sensacional a pergunta dele.
Fala aí, Fabrício. Ele vai, mas volta.
É Fabrício, né? Mas não, é Meliponar. Mas vamos continuar aqui. Pastor, se você puder, é difícil pedir isso, porque é um assunto que requer bastante explicação, analisar aqui, analisar ali. Mas se for possível, só pra gente conseguir
Olha
fazer mais algumas perguntas, responder na medida do possível rápido. Por que que o ser humano ele é redimido como um sacrifício de Jesus, mas o mesmo não ocorre com os anjos? É uma pergunta de ouvinte também que chegou aqui no YouTube e a gente estava conversando no intervalo, né? Que então existem alguns, entre aspas, graus de demônios? Será que o mais, entre aspas, entre muitas aspas, os mais bonzinhos, como o pastor me corrigiu, os pacíficos, mais pacíficos, eles não poderiam ser redimidos também, pastor?
Não existe demônio bom. Como não existe pecador ou rebelde justo. Não há um justo. Então, vamos lá. Você fez várias perguntas. A primeira é...
Isso é errado.
A primeira é... O ser humano é substituído. O ser humano é substituído. Então, Deus não perdoa o pecador imputando-lhe ou declarando somente que ele é perdoado. Deus paga por esse perdão. Ele substitui o pecador. Então, a morte que deveria ser minha, a ira... A punição para o pecado que deveria vir, ela cai sobre Cristo. Então, isso é muito importante quando a gente entende qual é o processo de perdão. O processo de perdão dos anjos, a Bíblia não revela que eles foram, que houve substituição para eles. Então, eles se rebelam, há uma inauguração do processo de pecado. O pecado nunca antes é visto, ele ali, é o universo inteiro está vendo o pecado pela primeira vez, e Deus é longânimo com eles, oferecendo um caminho de volta. Mas não há uma substituição para eles. Eu disse aqui antes do bloco, no bloco anterior, é que também existem duas circunstâncias diferentes. No caso do ser humano, todos pecaram. No caso dos anjos, uma terça parte pecou. Então, se todos os seres humanos pecaram, ou esse ser humano é substituído e ressurreto, ou não há seres humanos para a gente conversar. No caso de anjos, não. Os anjos continuariam existindo enquanto espécie. Há uma outra questão, Larissa, e a gente pode fazer um programa só para isso, é de que um anjo é uma criatura divina, santa e criada para glorificar a Deus, como nós seres humanos também, e Deus divide o universo em duas categorias. Isso é muito importante. Ele e todo o restante. É isso que existe. Então, nós, por causa do pecado, nós criamos níveis de aproximação. Em tudo. Desde uma corte que você tem o arquiduque, duque, conde, visconde, e esses títulos que são colocados num reinado, eles revelam a proximidade do rei ou a distância do rei, não é? Hoje, a gente também tem, diante de uma das coisas que nós damos importância, essa proximidade pode acontecer por quantidade de dinheiro acumulado ou não, por beleza ou não. Nós criamos vários níveis de aproximação. As pessoas são divididas assim. Quando Deus cria... E quando Deus revela para a gente a ideia de santidade e a gente começa a oração dizendo assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, significa que ele é o outro absoluto. Então, tem ele e tem todo o restante. Ele é completamente separado de tudo. E nesse nível de ele ser separado de tudo, mas ele se aproxima de tudo, ele não cria gradações. Nós é que vamos decidindo nos afastar de Deus, mas não há categoria de próximo e distante. E em Cristo todo mundo chega ao Pai. Então isso é muito importante. Quando Deus cria o ser humano, mas ele cria o ser humano numa conotação de função que não é colocada para nenhum outro ser do universo. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Não há essa declaração para anjos. Nenhuma outra criatura na Bíblia é definida a partir desse título. Filho de Deus, no sentido de ser uma representação à imagem e à semelhança. Tanto é real que você vê anjos cobrindo o rosto e falando santo, santo, santo. E você vê seres humanos como um publicano apodrecido em pecado e chamando Deus de tem misericórdia de mim que sou pecador e fala diretamente. Então não há nenhuma descrição de anjos, ou seja lá, criaturas importantes, imponentes no universo chamando Deus de pai. Só seres humanos fazem isso. Então há uma função dessa nação, dessa espécie sacerdotal para o universo. Nós seremos sacerdotes para o universo para todo sempre.
Aquele encontro que havia entre Deus e o homem no Éden, antes, era total.
Glória com glória.
Glória com glória.
Glória com glória. Frente a frente. Não há só uma proximidade no sentido de intimidade, mas há uma proximidade no sentido de existência. Não que Deus reproduza em um homem, mas ele cria um homem para ser a glória dele onde quer que ele fosse. Isso é muito, mas muito importante para a gente entender o que, que é o ser humano. Uhum. O Salmo diz assim, abaixo de Deus o fizeste e Deus fez o homem para que esse Deus fosse conhecido por meio desse homem. Então, nós, e o texto bíblico vai repetir isso, nós nos tornamos um com Cristo na sua morte. E o texto fala que nós vamos compartilhar o corpo de Cristo na sua ressurreição. Então, o corpo que Cristo recebeu na sua ressurreição é o corpo que nós receberemos na nossa ressurreição e na transformação. E somos transformados de glória em glória. Ou seja, a glória de Cristo se reflete neste ser humano, que é uma glória compatível. E a habitação de Cristo no céu, ela é compatível com a habitação do Espírito Santo em nós. Ou seja, quando Deus fala com a Larissa, quem responde do lado de dentro da Larissa é a pessoa da Trindade que chamamos de Espírito Santo. Ou seja, não é pouca coisa. Não há nenhuma descrição de um anjo ser a habitação do Espírito. Mesmo porque os anjos estão lá, o Espírito Santo está aqui. O que é o ser humano para o universo é algo que a gente tem que refletir muito. Não é pouca coisa. E aí a gente entende o que foi que o pecado atingiu.
Exato.
Uma coisa é você fazer um arranhão num 147. Outra é um arranhão numa McLaren. E a gente entende a malignidade do pecado quando entende o que é esse esplendor desse principado que é o ser humano. Então, respondendo à pergunta, primeiro, não houve sacrifício substitutivo para anjos, não há explicação direta. Mas há duas situações diferentes. Primeiro, que aqui a espécie inteira foi corrompida pelo pecado. O texto de 2 Pedro 2,4 diz assim, pois Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu-os com corrente de escuridão, reservando-os para o juízo. Não houve. Deus não poupou, não substituiu. Deus deu para eles a oportunidade de perdão, mas há também uma situação diferente. Eles pecaram em um ambiente perfeito. Mesmo que Adão e Eva pecaram num ambiente perfeito, eles foram tentados. Uhum. Satanás não foi tentado. Satanás, ele se tornou o tentador. Respondi a pergunta?
Respondeu, pastor.
Uau. Até o que você não perguntou, né?
Assim que é bom.
Muito bom.
Assim que é bom. Bom, vamos lá. Tem mais pergunta vindo por aqui, mas eu quero refrescar um pouquinho. Refrescar não, puxar, né, a nossa enquete aqui, resgatar, que ela estava meio perdida por aqui, mas ela está quase 50-50. Deus devia ter destruído Satanás no céu? 47% disseram que sim, 53% disseram que não. E aí eu queria saber, pastor, que aí vem a pergunta do Meliponário. Ah, mas ainda tem bastante tempo. Tem, mas você já entendeu como é que funciona aqui o Além dos Fatos quando o assunto é bucha com o pastor Robson Aleixo.
Uh-huh.
Aí a gente precisa de tempo. Pastor.
Ele desembuche, ou seja, tá certo isso, né?
Faltou. Pastor, o Meliponário, mais conhecido como Fabrício...
Yeah. Não, mais conhecido como Meliponário.
É verdade.
Pouco conhecido como Fabrício.
Vulgo Fabrício.
Vulgo Fabrício.
Ele pergunta o seguinte, graça e paz, e a pergunta é, mas pastor, considerando a fala do senhor, é possível que quando estivermos no céu, o mal possa surgir novamente no nosso coração ou no coração de alguém? O que nos garante que isso não vai acontecer de novo? Quando o mal vai acabar, pastor Robson?
Se Deus tivesse seguido as nossas sugestões de matar Satanás assim que ele pecou, essa possibilidade ia ser tão potente que não poderíamos dizer que ela nunca mais voltaria a existir. Deus resolve definitivamente o problema do mal por meio de vários processos, os principais conhecidos. Primeiro, Deus expõe o mal total. Não há nada no mal que hoje esteja oculto. O mal está totalmente exposto. Deus expõe o bem e a sua graça ao morrer publicamente. Deus é glorificado na morte de Cristo. Quando Jesus vai para a cruz, na sua oração sacerdotal, ele fala, Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho. A primeira morte entre todos os envolvidos na primeira batalha no céu, a primeira pessoa que sofreu um dano e que foi ferida foi Jesus. O universo esperou milênios para ver o primeiro sangue que escorreu da batalha. É por isso que a gente precisa também entender essa lógica, né? Essa batalha física. Quem sofre primeiro, primeira vítima da batalha é Cristo, dos que estavam presentes na primeira batalha. Então, ele expõe Satanás, ele expõe o caráter de Deus e há processos judiciais para isso. E é por isso que a história da redenção não termina quando Jesus morre. ela termina depois do processo judicial. Então, o juízo que acontece antes da cruz, antes da volta de Jesus, e o juízo que acontece depois da volta de Jesus, são parte de um processo que solidifica o resultado do plano da redenção, para que ele nunca mais se levante. Uhum. Então, por que a gente tem certeza que o mal nunca mais se levantará? Primeiro, porque nós conhecemos agora o amor, a graça, a misericórdia e a ira de Deus como nunca conhecíamos. Ou seja, a tentação, numa hipótese de acontecer de novo, ela não encontraria corações como for agora. Porque se alguém chegasse para você e falasse de mal, você ia lembrar dos boletos que você pagou, dos caixões que você presenciou indo para a sepultura, você ia lembrar de câncer, de ebola, isso os anjos não sabiam. Deus nunca argumentou que a razão pela qual a gente não deveria pecar fosse o sofrimento. Ele nunca falou isso. Isso é muito importante. Quando Jesus fala com Eva, ele não fala, não peque, porque senão você vai sofrer. Ele só fala isso depois que ela pecou. A razão que ele dá para não pecarmos sempre foi ele. Ele não fala, não peque, porque senão você vai ter que trabalhar numa escala 6x1. Ele não fala isso, ele fala, acredite em mim, não peque. Então a razão sempre será ele, e essa razão será ele depois. Então nós não vamos apenas não pecar no futuro porque conhecemos o mal. Nós não vamos pecar na eternidade porque conhecemos Cristo. E isso é muito importante, Cristo é revelado. Então, Larissa, respondendo uma pergunta e gerando outra, é a seguinte: a possibilidade de um mal existir pode acontecer? Possibilidade? Sim, porque seremos sempre livres. A probabilidade é zero. Então, o mal se tornará uma realidade? Não, nunca mais. Seremos livres para sempre? Para sempre. Nós continuaremos livres e Deus não vai tirar de nós a liberdade para garantir que o pecado nunca mais exista. Muito pelo contrário. Ele acentua a liberdade e coloca a lei dentro do coração. A pergunta é, Deus poderia ter destruído Satanás assim que ele pecou? Poderia. O mal teria sido revelado se ele destruísse Satanás? Não. O mal ia ser uma dúvida para sempre. Uhum. Veja, é muito importante, e quem já educou sabe disso. Tem coisas que você vai falar para o seu filho assim, você fala, não faça. Por quê? Não faça. Ele tem que acreditar só em você. Mas quando você chega para um adolescente, você não precisa mais falar para ele, não faça. Ele sabe o que era aquilo. Então, se você chegar para uma criança de 1 ano, 2 anos, falar, não põe o dedo na tomada. Por que ele não vai pôr o dedo na tomada? Porque ele obedece você. Mas para um menino de 18, você não precisa falar. Não põe o dedo na tomada. Ele sabe o que significa pôr o dedo na tomada. Ou seja, aquele mal já está plenamente revelado, está exposto. Isso é muito importante, inclusive na nossa lógica. Veja, Deus lida com soluções eternas. Vamos pensar o seguinte, a parábola do joio e do trigo é uma parábola que explica muito bem isso aqui. Na parábola do joio e do trigo, há uma plantação de trigo e um inimigo vai lá e semeia o joio durante a noite.
Sim.
O discípulo pergunta, o servo pergunta, vamos arrancar o joio? Qual é a resposta de Deus? Não posso arrancar o joio. Ele não está plenamente desenvolvido. Se eu arrancar o joio agora, o que acontece? Eu perco o trigo. Deixa eles crescerem, vão ficar plenamente expostos e aí eu tiro. Quanto tempo o mal demora para se revelar? Existem males que não se revelam em uma geração. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando se criou o celular, nós saberíamos os problemas que ele ia trazer? Não, tem coisa que vai aparecer na segunda, vai aparecer 20 anos depois.
Foram sendo desenvolvidas.
Quando se desenvolve, por exemplo...
Quando saiu, nem tinha, né? Era para uma função e é isso. Hoje o celular tem várias outras funções, né?
O que é uma exposição a uma radiação em 1 minuto? O que é uma exposição à radiação em 50 anos?
Uhum.
Então tem coisas que você não... Tem pesquisas, por exemplo, que não se reflete e elas são feitas durante muitas gerações. Hoje a gente está discutindo aí, por exemplo, o uso do Monjaro. A gente sabe todos os efeitos?
Muito
não sabe. Agora, pensa numa escala cósmica, universal. Todo mal é revelado em 1000 anos. Deus disse, não, tem mal que aparece vai levar mais de 1000 anos para aparecer. Quando Saul viu Agag e não matou o rei, e não matou os agagitas, para ele está fazendo bem. Aí você vai ver quase 1 milênio depois na história de Esther, tem um Amã lá que fala, eu vou matar você. Amã agagita. Saul ia ver lá na frente o mal que ia causar? Tanto é que quando o rei pergunta para Esther, o que você quer que faça agora? Ele falou, mata todo mundo. Elimine o mal por completo. Mas ali você vê o mal amadurecido. Pode. E é muito interessante a gente pensar nisso. O joio está crescido. Deus, se ele tivesse eliminado Satanás, ele ia matar uma pessoa e deixar viva uma ideia. Agora não. Ele vai matar a ideia e a pessoa. E todo mundo vai dizer, tá certo, porque nós estamos torcendo por essa morte. Nós não somos amigos de Satanás. Agora, quando ele peca no céu, ele tem um monte de amigo. Um monte de partidário.
Olha aqui, Larissa. Fixa isso aí, tá? Vou dizer agora. O joio e o trigo descritos na Bíblia não é historinha. É Apocalipse.
Exatamente. Exatamente.
Porque tá falando do cumprimento, do fim do
mal. A história toda contada com dois vegetais.
A origem ao fim do
mal. É o genial Jesus.
Uhum. Às vezes, imagina Jesus olhando assim, tadinhos. Eu vou explicar de um jeito que vão entender.
Não, mas assim, pensa no poder dessa genialidade.
Uhum.
Porque parece simples. Uhum. Aliás, só parece simples depois que ele falou.
Sim.
Antes você fala assim, cara, por que Deus me destruiu o mal? É uma grande questão filosófica.
Claro.
Uhum. Aí você lê a parábola do joio do trigo e fala, ah, tá na cara. Mas só tá na cara depois que ele falou. Isso é a explosão cognitiva maravilhosa que é a parábola. Eu sou fã de parábolas. Essa é a pílula de inteligência máxima.
E essa substituição, né, que você citou aí, também é misericórdia absurda, né?
Absurda. Absurda, inalcançável. Uhum. Eu tenho um amigo, pastor.
Inclusive, pensando aqui, nós três aqui, e a audiência que está ao redor também, enfim.
A misericórdia é o maior susto que o universo já tomou. A misericórdia de Deus é assustadora. E a Bíblia fala que a graça ela é esmagadora mesmo. Agora, pensa quando Adão e Eva pecaram, o universo estava em pânico. Em pânico, porque naquele momento você tem a extinção da raça. Há um planeta que se tornou completamente morada de demônios, sem humanos. Eles iam morrer. Ou seja, Satanás estava com o ouvido de orelha, com um sorriso de orelha a orelha, porque ele tinha dado um show. E aí, o que Deus vai fazer? Vai matar? Me aparece Jesus e fala, eu vou morrer por essa formiga. Eu vou morrer por essa espécie. Cara, aquilo ali foi... Todo mundo ficou, o quê? Foi o maior susto que o universo já tomou. Se a gente acha que o pecado foi um susto, a graça foi muito maior. Ele vai morrer por eles. A gente começou a cogitar e pensar no que é esse mistério de um Deus eterno, onipotente, experimentar a morte. E durante aquele sábado, Deus sumiu. Cara, a graça, se ela não faz a gente se jogar no chão e levantar a mão para cima, não conheço nenhuma outra história.
Experimentou a morte para anular a morte como sentença definitiva para quem merecia a morte.
E condenou o pecado na carne, como diz Paulo, né? Porque estava impossível a lei, por estar enferma pela carne, veio Jesus e condena o pecado na carne. Não existe uma história mais incrível do que essa. A graça foi o maior susto que o universo já tomou.
O tempo acabou. É o tipo de assunto que precisa de mais de um programa para falar,
verdade,
né, Vera? E ainda assim vai faltar tempo.
Dá tempo ainda para lembrar que você pode pedir a origem de tudo, que vai começar a te ajudar nesse processo.
Exatamente.
Né?
E se você está muito interessado no assunto, quero dar um spoiler.
Manda.
E essa história vai ser o tema de uma revista inteira. Essas perguntas estarão lá. A última revista que nós vamos lançar esse ano vai ser sobre este assunto. A história do começo e do fim do pecado. E o que a gente tem a ver com isso. E se você é anjo, se prepare. Se você é ouvinte do Novo Tempo, se você é uma pessoa interessada nos grandes assuntos da Bíblia, já vai colocando esse projeto em oração.
Valdeci está perguntando aqui, falando, na verdade, gente, que programa maravilhoso esse de hoje. Vai ficar gravado? Vai! Nossos programas estão gravados aqui no nosso canal do YouTube, youtube.com/Novo Tempo Rádio. É só você entrar aí na parte de ao vivos e vai ter todos os programas do Além dos Fatos, desde o primeiro. E também tem no nosso site, né? O nosso site, novotempo.com/rádio, que você pode acompanhar também e compartilhar aí com quem você quiser. Pastor Robson Aleixo, muito obrigada mais uma vez.
Eu que agradeço a sua companhia.
Não, a gente agradece ainda mais, né, velho? Porque é uma aula toda segunda-feira.
É verdade. Ele tá ali, a distância de um grito, né?
Falar.
É que é a direção. Ele tá lá, mas sempre que pode tá aqui com a gente. Obrigado, pastor.
Estamos aí, eu que agradeço.
Legal, pessoal, o horário do Fé para hoje, pastor?
10h30 da noite, inédito às 10h30 da noite. Tem as reprises aí, mas inédito, se você quiser assistir antes de todo mundo, saído do forno hoje, às 10h30 da noite.
Muito bem.
Fé para hoje é uma grande pedida. Tamo junto. Pastor, muito obrigado.
Também. Eu agradeço.
Por isso. Aí, na próxima semana a gente aguarda outra vez, né, Lari?
Assim espero. Mas ele avisa. Ele não tá, ele avisa.
É como a gente falou, né?
Eu estarei aqui. Chegaremos da caravana no domingo. Estaremos esse final de semana em Governador Valadares.
Oh, Minas Gerais.
Minas Gerais. Mas estarei aqui.
Minas Gerais. Obrigado, pastor. Um abraço.
Abraço pra vocês também.